A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, estamos começando mais uma Escala Brasileira. Lembrando que nós estamos transmitindo para Natal na frequência de 106,9, para João Pessoa em 106,5, Macapá em 93,9. Muito obrigado pela audiência. E hoje nós temos aqui um dos grandes mestres da nossa música. Carlos Malta, o grão vizir, assim, né? O ás da flauta brasileira, do sax. Que bom ter você aqui, meu querido.
Coisa boa
inicial aí para os ouvintes.
Muito bom estar aqui com vocês. Prazer falar com todos os seus ouvintes, falar com o Brasil, com o mundo, com o planeta e com o universo, né? Que essa conversa chegue nos mais longínquos rincões e que mude a vida das pessoas para o melhor.
Bacana, muito bacana. Pessoal, o Carlos Malta, ele é multi-instrumentista, arranjador, compositor, educador. Ele é um mestre e tudo que for da família do saxofone, da flauta, ele vai ensinar para a gente aqui. Ele é brasileiro, tem uma pluralidade, tem um sotaque brasileiro. E a gente vai falar sobre a carreira dele hoje aqui nesse programa. Ele que já se apresentou em muitos países pelo mundo afora, já trabalhou com todo mundo da nossa música, no grandes nomes internacionais. Hoje aqui a gente vai conhecer um pouquinho mais da intimidade desse grande artista. Muito obrigado, viu, Carlos, por estar aqui com a gente nesse encontro. É uma honra muito grande para nós.
Felicidade também para mim. E sempre que você, assim, sempre que alguém está falando assim, já esteve ali, já tocou não sei aonde, já tocou com um monte de gente, eu falo assim, que coisa boa, né? São sonhos que a gente vai realizando ao longo da vida, né? Coisa boa demais. Às vezes coisa até que eu nunca sonhei aconteceu.
Isso, a gente quer que você hoje compartilhe um pouco dessa estrada conosco, compartilhe um pouco da sua música. Tanto tempo de experiência é pouco, né? Para a gente poder condensar aqui nesse curto espaço de tempo, mas a gente vai tentar dar o nosso melhor aqui hoje, Carlos.
Beleza.
A sua carreira profissional começou logo muito cedo, né? Aos 20 anos, você já tocava no grupo do Hermeto Pascoal. Conta pra gente como foi essa transição do estudante de música pro músico profissional.
Na verdade, eu comecei a tocar já assim com a flauta doce, com 12 anos, né? Num impulso assim, desses que você é impossível frear, né? Só de ler a palavra flauta eu já me emocionava, né? Eu abri uma revista pop na época, né? Revista pop era uma revista de sobre música, tipo a Rolling Stones, né?
Uhum.
Isso em 72, e tinha uma matéria chamada assim, falava Leve a Vida na Flauta. E aí tinha fotos assim do Gil tocando uma flauta doce, tinha uma foto do Hermeto, tinha uma foto do Jean-Pierre Rampal, vários flautistas, e no final tinha um cardápio assim, escolha aqui a sua flauta, né? Marcas, descrição e preços, né?
Uhum.
Aí tinha a matéria falando que, pô, tocar flauta era o maior barato, você podia levar para acampamento, tocar no meio do mato, tocar ali e tal, botar na mochila. Aquilo ali me fisgou de um jeito que eu falei assim, nossa, é a minha vida, me levar a vida na flauta, é tudo que eu quero. Eu sei que foi um negócio assim que irrefreável, né? Eu sei que consegui com minha avó Judite, a mãe da minha mãe, fazer umas visitas todo domingo. Eu falei pra ela, vovó, quero comprar uma flauta. Ela, quanto é, meu filho? Ah, R$10. R$10. Aí comprei uma flauta dessa de plástico, né? Flauta Yamaha, né? Ela custava por aí 10 cruzeiros, 15 cruzeiros, uma coisa assim.
Uhum.
E eu sei que cheguei em casa, cara, e comecei a tocar Carinhoso. Já, pá. E tava tocando na época, o Carinhoso era a abertura de uma novela, tocado lindamente pelo Márcio Montarroz. Então, cada dia eu aprendi um pedaço. Ia tocando junto com a televisão, cara, ia aprendendo.
Ia tirando de ouvido mesmo a música?
Ia tirando de ouvido, aí ia aprendendo as músicas, ia aprendendo tudo isso só com a informação daquela tabelinha de posições que vem junto com a flauta, né?
Uhum.
E aí, cara, quer dizer, isso foi evoluindo de uma maneira que o meu objetivo era a flauta transversa, né? Essa coisa toda. E daqui a pouquinho eu já estava tocando o pífano também, não é? Que eu comprei e também pelejei para entender como era a embocadura também, para ver a resistência de soprar, né? Eu sei que daqui a pouquinho eu já estava tocando, eu botava disco, né? Ficava tocando com Pink Floyd. Um dia desse mesmo estava vendo um especial do Pink Floyd em Pompeia, cara. Me emocionei que eu tocava aquele disco todo, cara, as músicas todas.
É um dia muito bom mesmo.
Muita onda. Então, uma coisa assim, era um amadorismo muito... era um mergulho muito profundo que eu estava dando e não sabia o quão profundo estava mergulhando, entendeu? Aí comecei a tocar com pessoas também, com colegas de colégio, né? Tinha umas amigas que tocavam e compunham muito bem, a gente entrava em festivais de estudantis e ganhávamos, cara. Eu ganhava como melhor instrumentista, as meninas ganhavam como a primeira música, às vezes a gente tirava primeiro e segundo lugar, cara. Era uma lavada, assim, era um negócio assim.
Legal.
E a gente ganhava instrumentos musicais de presente, ganhava discos, né? Eu ganhei discos autografados pelo Gonzaguinha, né? O LP, aquele Começaria Tudo Outra Vez. Meu irmão, tá com esse meu irmão, esse LP, até hoje eu tenho autografado por ele. Aquela capa branca com aquelas letras vermelhas com o autógrafo dele. Eu falei, pô, só eu, cara, tem esse disco aqui. Entendeu?
Thank you.
quando eu vi, eu já estava começando a conhecer as pessoas que eu admirava, entendeu? Daqui a pouquinho, comecei a tocar com Antônio Carlos e Jocafe. Os caras que eu vi na década de 60, no festival década de 70, ali no Maracanãzinho, cantando aquelas músicas, né? Levantando o Maracanãzinho. Eu, daqui a pouquinho, estava tocando com eles, cara, na banda deles, e o Antônio Carlos gostava do jeito que eu tocava a flauta, assim, que era uma flauta percussiva. Ele, não, faça essa percussão, e tal, bem baiano, né, uma figura muito, muito musical, o Jocafe também, foram muito carinhosos sempre, e aí daqui a pouquinho eu estava tocando com o Johnny Alf. Né, o Johnny Alf, pô, um dos pais da Bossa Nova, né, cara? E aí fizemos um projeto Pixinguinha junto com a Corva do Som e a Zizi Posse. A Zizi Posse estourando com, né, o pedaço de mim. Eu tinha 18 anos, cara. 18 anos viajando ali pelo Brasil. Voltei com uma grana no bolso e comprei meu sax soprano que eu tenho até hoje, cara. Peguei aquela grana na Funarte, abençoada Funarte, bicho. Peguei a grana de um mês de trabalho e comprei à vista. Um sax soprano Selmer, bicho, novo em folha, que o cara tava vendendo aqui, um colega músico querido, o Valdemar Falcão, que trouxe o instrumento, mas não tava se dando bem. O soprano é um instrumento meio cavalo chucro, sabe? É bonito de olhar para tocar. Né? Calma aí, né? E aí, cara, você vê essa trajetória, daqui a pouquinho, depois do Antônio Carlos de Jocafe ali, com o Johnny Alf também, eu fui traçando aquela vontade da música instrumental, que sempre falou muito alto, né? E a gente formou, na época, uma banda com... Os músicos que tocavam com o Antônio Carlos, Jocafe, que também andaram acompanhando o Paulo Moura, né, na época do Projeto Pixinguinha, formamos uma banda chamada Trabalho de Base, que era o nome de um dos discos, de uns LP do Antônio Carlos e Jocafe. Aí a gente botou o nome de Trabalho de Base, que eles gostavam da banda e tal, incentivavam muito. Aí nós passamos 2 meses e meio, só a banda, na Holanda, com o patrocínio da Revlon, a gente viajando lá, tocando, fazendo shows de vários tipos, acompanhando o grupo de carnaval, que tinha lá um grupo de samba, a gente fazia o nosso show de jazz brasileiro também, isso tudo, eu 19 anos, quer dizer, só para te mostrar como é que eu cheguei no Hermeto, eu não cheguei no estudo no Hermeto, né?
Thank you.
Você está com Escala Brasileira.